Bate-papo Tempo e Safra com Haroldo Tavares Elias, da Ipagre-Sepa, e Marilene de Lima, da Ipagre-Sirã. Marilene, como se comportou o tempo nesse mês de junho?
Então, nós começamos o mês aí com falta de chuva até o dia 15 de junho. As chuvas se concentraram mais principalmente no extremo sul do litoral sul catarinense, naquelas áreas próximas ao Rio Grande do Sul. Agora, no restante do estado, do extremo oeste até o litoral sul, da metade para o sul de Santa Catarina, as chuvas foram mais frequentes e até com volumes que superaram os 100 milímetros a partir do dia 15. É claro que tivemos dias aí entre o dia 17 e dia 24 que esses totais foram bem mais volumosos. Agora, a chuva faltou mesmo, ou pelo menos ficou mal distribuída, com totais abaixo do que seria esperado no litoral norte e Planalto Norte, naquelas áreas mais próximas ao Paraná. E em relação até a temperaturas, né, nós ficamos com o mês de junho com temperaturas mais elevadas, né, as máximas até não subiram muito aí em função dessa chuva, essa nebulosidade aí do período da segunda quinzena. Né. Tivemos também nesse mês muitos nevoeiros, né, foi frequente a ocorrência de nevoeiros no vale, do Planalto Litoral, principalmente no litoral, né, e até nevoeiros mais densos. Né. Então, isso aí também fez com que as temperaturas mínimas não caíssem muito, mas no finalzinho aí de agora nesses últimos dias de junho, né, tivemos sim algumas temperaturas um pouco mais baixas aí pelo estado, né.
E como é que isso influencia a colheita, Haroldo?
Sim, é dentro da até o dia 15, conforme a Marilene falou, teve poucas chuvas, né, até 15 de junho, isso favoreceu a finalização das colheitas, principalmente da primeira safra no Planalto, né, região de Lages, e também da segunda safra milho e soja. Então, isso foi bastante oportuno, essa sequência de dias sem chuvas, que favoreceu essa finalização da colheita de grãos no estado. Isso é o aspecto principal.
Muito bem. Marilene, agora nesses dias finais de junho e início de julho, tem previsão de frio intenso?
Temos algumas massas de ar frio, tem a previsão aí de a partir de domingo já a entrada de uma massa de ar polar, né, que deve fazer com que as temperaturas fiquem baixas. Né. Claro que teremos algumas temperaturas negativas, não de forma muito intensa, né, mas teremos pelo menos alguns dias consecutivos com temperaturas mais baixas. É claro que também, como não há previsão de chuva nesses dias mais frios, pode ocorrer aí dias com grande amplitude térmica, ou seja, o início do dia com temperaturas mais baixas e aí à tarde presença de sol, temperaturas se elevando um pouco. Né? Por enquanto a gente tem um indicativo até a próxima quarta-feira, metade da semana, é o predomínio do vento sul, né? Então aquela chegada aí daquele ar mais frio trazido pelo vento, né? Então isso aí deve fazer com que essa elevação na temperatura do período da tarde fique principalmente sujeita aí ao vento ficar mais calmo. Agora, outra coisa importante de se salientar é que, por enquanto, os nossos modelos não estão indicando chuva muito intensa ou persistente, aí, pelo menos nessa primeira quinzena de julho. Né? Por enquanto, vai se confirmando ali o indicativo que tínhamos no final do mês passado, de julho ser até um mês um pouquinho mais seco. Né? Claro que sempre tem uma reserva em relação às áreas mais próximas ao Rio Grande do Sul, né, que pode acabar tendo um pouquinho mais de chuva. Né. Agora, nós fazemos a nossa reunião para discutir os próximos meses, né, as condições de clima para os próximos meses, nesta quinta-feira, no período da tarde. Então, aí já serão analisados nossos modelos, a gente já olhando um pouco por cima, né, já vê que tem alguns se dividindo, né, entre o mês de julho ficar com alguns locais acima da média em relação à chuva, outros abaixo. E o que de uma forma geral os modelos indicam é que o frio não será tão intenso e ele pode até se prolongar um pouquinho até o mês de setembro em função da configuração da Laninha.
Configuração da Laninha. Como é que tudo isso afeta a safra, Haroldo? O frio dessa próxima semana e as próximas previsões aí relatadas pela Marilene?
Bem, ela tem dois aspectos que a gente pode abordar questão dos grãos, ele é favorável, dois aspectos são favoráveis. A questão dos grãos, no Planalto, as geadas são bem-vindas, porque tem muitas plantas depois da colheita, a germinação dos sementes que ficam no solo. E essa planta, chamada tiguera, são plantas. Então, a geada, ela queima essas plantas faz com que não haja, as pragas permaneçam logo no inverno. Então, na verdade, colabora com o vazio sanitário aí da soja, milho. É interessante, é oportuno. Estamos em tempo, né, das temperaturas. E para a fruticultura também é positivo, porque maçã, pêssego e outras fruticultura temperada, ela tem essa exigência do número de horas frios abaixo de 7 graus, dependendo da variedade, Fuji ou Gala, de acima de 500 horas, 600 horas abaixo de 7 graus, então também é favorável. Tantas temperaturas mais baixas favorecem a fruticultura de maneira geral, temperada.
Legal, muito bem, agradecemos então Haroldo Elias, da IPagriCep, e Mariline de Lima, da IPagriCiran, aqui no bate-papo Tempo e Safra.